Eu ouço com muito prazer o meu líder, Ronaldo Caiado.
Nosso presidente do partido, Zé Agrippino. Eu sei que neste momento, presidente, eu estou falando aqui em nome de toda uma bancada que se faz presente. São 28 deputados federais, a nossa deputada professora Dorinha, o nosso prefeito, que é uma referência, o ex-deputado e prefeito ACM Neto. Sei que eu estou expressando aqui neste momento, por ser senador da República e ter a oportunidade de poder apartilhá-lo, em nome de todos, que o conhecem bem, senhor presidente. Convivemos com Vossa Excelência desde os idos de 1989, momento em que acompanhamos a sua trajetória como líder, ex-governador, ex-prefeito, senador da República, respeitado, querido até pelos mais ferrenhos adversários, pela maneira como Vossa Excelência sempre se pautou na casa. E eu tenho que reconhecer que neste um ano e meio que aqui estou, tenho aprendido muito, e Vossa Excelência tem sido uma pessoa que soube orientar a bancada nos momentos mais delicados da vida. Quando o partido sofreu o risco de ser extinto, foi Vossa Excelência que emprestou o seu prestígio, assumindo a presidência num momento em que ninguém mais acreditava na sobrevivência do Democratas, e aglutinou todos nós, sempre dando norte, sempre sendo exigente com todos, não abrindo concessão a quem quer que seja naquilo que fosse o cumprimento das regras, da ética e da moral. Quando o presidente responsável também, e sendo o representante nosso para poder fazer a interlocução no sentido do partido ter condições financeiras para participar das campanhas eleitorais, Vossa Excelência sempre tratou esse assunto com total transparência na executiva do partido, como também na bancada. Eu sei, sem dúvida alguma, que Vossa Excelência traz hoje aqui um tema que, por várias vezes, nós até tentamos persuadi-lo, para que Vossa Excelência talvez nem fizesse referência a isso, já que não repercutiu nada, não, a sociedade viu que aquilo é algo direcionado no sentido de atingir um homem com a trajetória política de Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência me chamou ali e disse: é questão minha pessoal. Eu respeito, senhor presidente. Eu respeito porque sei o que Vossa Excelência está sentindo. Mas o que é mais importante que eu quero reforçar aqui: Vossa Excelência não veio aqui com um discurso nem agressivo, nem emotivo. Com todo momento de dificuldade que está passando, porque eu sei da trajetória de vida de Vossa Excelência, que Vossa Excelência não comunga e não admite conviver com qualquer dúvida que pudesse macular a sua honra. Mas o mais importante, Vossa Excelência traz aqui a todos os colegas, pares, senadores, documentos, um relato fiel, mostrando exatamente com provas tudo aquilo que ocorreu, no sentido de poder esclarecer a todos que não houve de maneira alguma participação de Vossa Excelência no fato. Como tal, senhor presidente, eu quero dizer que Vossa Excelência tem, não só do Democratas, mas eu tenho certeza absoluta com a convivência que tem nessa casa depois de um ano e meio, o quanto Vossa Excelência é respeitado e é querido, pela maneira conciliadora e muitas vezes por ter uma posição clara de oposição, jamais tergiversando dela, mas jamais deixando de ceder aos argumentos e com provas e com argumentos que sejam consistentes. É isso que Vossa Excelência traz a todos nós. Dados como o cheque, prova como decisão do Tribunal de Contas da União, prova sobre um contrato que existiu como parceria público-privada entre o Estado e Vossa Excelência e a empresa, enfim, dando esse esclarecimento e não deixando sequer dúvida em toda essa trajetória para que pudesse jogar por terra as insinuações maldosas que são feitas a Vossa Excelência. Então, meus cumprimentos, e saiba, Vossa Excelência, que a bancada, como todos nós, temos uma maior admiração e respeito pela sua trajetória, mas por mais ainda, por salvar o Democratas numa hora difícil da vida política nacional, quando tentaram extirpá-lo. E foi graças a seu prestígio, junto à bancada, a condição de sobrevivência do nosso partido e sendo até hoje, para orgulho nosso, presidido pelo senador Zé Agrippino. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, líder Ronaldo Caiado. Obrigado mesmo pela sua palavra generosa e cirurgicamente, Vossa Excelência é médico, e cirurgicamente colocada, relatando a história do nosso partido, a nossa ação, falando em nome dos nossos companheiros de Senado, Davi Alcolumbre, Ricardo Franco, e falando em nome do prefeito Assemi Neto, que foi deputado, que não pode falar, falando em nome dos nossos 28 deputados federais, a quem eu agradeço e muito, na figura do líder Poderê Avelino e do líder Mendonça Filho. Estão todos aqui, se sintam homenageados com os meus sinceros agradecimentos pela presença solidária. Eu quero dizer a Vossas Excelências que a única coisa que eu quero é celeridade na conclusão dessas investigações. Eu confio na ação do Ministério Público, eu confio na ação da Polícia Federal, eu confio na ação da Justiça e desde já digo que não vão encontrar quaisquer movimentações que não estejam dentro da estrita legalidade. Não vão encontrar depósitos efetuados com quem quer que seja que não tenha origem legal. Não vão. Agora, eu quero dizer aos meus companheiros de partido que esse tipo de episódio, para quem já tem uma vida pública como a que eu tenho, de ter sido prefeito, governador, senador e senador, fazem parte do exercício da política. Quem faz oposição, como nós fazemos, está sujeito a todo tipo de insinuação, de acusação, de provocação. É duro, mas faz parte. O que eu desejo, sim, nessa tarde, é deixar clara a minha palavra de prestação de contas ao meu partido, à minha casa, aos líderes da minha casa e ao meu país. Agradeço ao presidente da sessão, meu conterrâneo e amigo,
senador Agrippino.
Em boas lutas, senador Blairo Maggi, com muito prazer.
Muito obrigado, senador Agrippino. Eu quero ser solidário com Vossa Excelência e, infelizmente, no momento que vivemos no Brasil, uma investigação, ela já é a condenação. E o que Vossa Excelência está na tribuna a reclamar nesse momento é exatamente isso. Quer dizer, vem a notícia e a notícia já o condena. A sociedade já olha como se tudo o que foi dito na denúncia se transforma em realidade e que não há contraditório nesse assunto. Portanto, quando Vossa Excelência reclama celeridade nesse processo, eu acho que todos aqueles que militam na política, que são homens de bens, quando acontece esse tipo de situação, o que todos nós queremos é que a coisa seja rápida e rapidamente esclarecida. Porque é aquela história, quem não deve não teme, mas também não pode ficar com uma espada sobre sua cabeça o tempo inteiro. E, infelizmente, nas investigações que nós temos visto ultimamente, tem acontecido esse tipo de situação. Nos Ministérios Públicos Estaduais, por exemplo, existe sempre uma preocupação muito grande, principalmente com respeito aos prefeitos do interior, nos inquéritos civil, onde não há uma regra, onde tudo se pode fazer, onde os prefeitos, os coitados, são, na verdade, chantageados, também posso até dizer isso, chantageados. Se você não fizer a recomendação do Ministério Público Estadual, você sofre uma ação, e se você fizer a recomendação, vem um outro promotor depois e ele põe a ação porque você fez e não tinha orçamento, não tinha, enfim, as coisas próprias para fazer. Então, o mundo da política é um mundo muito complicado, realmente, como falou o senador Tássio, é muito complicado. E o que nós temos, o que todos nós temos na política é o nome, é a credibilidade, não temos mais nada que isso a defender. E quando acontece essa situação, como Vossa Excelência está passando esse momento, é o que arrebenta o coração, é o que não deixa a pessoa dormir, né? É o que atormenta a pessoa nesse momento. Então, eu quero ser solidário com Vossa Excelência e dizer que o que Vossa Excelência pode pedir dessa tribuna, depois de apresentar os documentos, fazer o seu relato, é de que as investigações sejam o mais rápido possível, que sejam rápidas e que tudo se esclareça e que o senhor possa subir na tribuna daqui algum tempo, eu não sei qual é esse tempo, de dizer, voltar aqui e dizer, olha, eu tinha razão, as coisas eram exatamente aquilo que eu relatei e, infelizmente, né, não fui ouvido naquela oportunidade, mas agora a justiça se fez e tudo está esclarecido. Então, quero mais uma vez dizer da minha solidariedade, como seus colegas de partido aqui o reconhecem como um grande líder, um grande presidente de partido, tem uma história política longa e riquíssima nesse Congresso Nacional e no Brasil. Eu espero que tudo se esclareça o mais rápido possível para que lhe traga a tranquilidade para que Vossa Excelência possa ser aquele líder que foi até então combativo, de cabeça levantada, sem medo de fazer os enfrentamentos, porque quem não deve não tem medo de fazer enfrentamento. E é o que Vossa Excelência deve ter daqui para frente. Muito obrigado.
Obrigado, senador Blair Maggi. Vou continuar de cabeça erguida, tranquilamente, com a mesma combatividade, com o mesmo espírito. Sabe por quê? Vossa Excelência falou perder o sono. Eu não perco o sono, porque eu estou de consciência completamente tranquila com relação aos atos que eu pratiquei, e eu tenho certeza de que essa quebra de sigilo vai mostrar a verdade. Eu tenho consciência dos meus atos. Eles estão lá. Eu os conheço. Então, eu não perco o sono porque eu estou de consciência tranquila. E não vou baixar a cabeça por hipótese alguma, nem perder o ímpeto para denunciar e combater o mal feito. Ouço com muito prazer o senador Zé Medeiros.
Senador José Agripino, meu conterrâneo, nessa mesma tribuna que Vossa Excelência está nesse momento, eu me lembro que o ano passado, o saudoso senador Luiz Henrique da Silveira disse uma célebre frase: no momento de dificuldade igual o que Vossa Excelência está passando. Ele foi acusado de advocacia administrativa por uma entrevista num programa de rádio. E, de repente, ele estava assistindo o Jornal Nacional com a família e ficou sabendo que ele era réu num processo em que ele não tinha sido intimado. E ele disse aí nessa tribuna, que a política é uma rosa, mas que, como uma rosa, também tem os seus espinhos. E ele estava provando, naquele momento, dos espinhos da política, da coisa mais difícil, daquele golpe que vem sem que você possa se defender. No Nordeste, Vossa Excelência conhece muito bem aquele ditado que diz que de pedrada de doido e de coice de burro, ninguém se livra. E às vezes na política tem disso. Aqui, Vossa Excelência, era até de se estranhar, senador Agripino, que não tivesse vindo coisas ainda nesse sentido pela sua combatividade, como o seu perfil de combater, o seu perfil de oposição. Eu imagino como não deve ter sido esquadrinhada, filtrada e peneirada a sua vida durante esse tempo inteiro. Agora, Vossa Excelência tem esse embate e nós aqui estamos torcendo, e até pela sua postura, de vir à tribuna e enfrentar de frente. Enfrentar e dizer, quero que isso seja investigado o mais rápido possível. Na sabatina do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, eu falei um pouco sobre isso. Eu sou daqueles que defende e dou total apoio às investigações ao Ministério Público, mas me preocupa, e eu disse a ele, me preocupava se o Ministério Público estava brilhando os olhos ou não para alguns processos. Como estava sendo conduzida o processo quando se trata de uma personalidade pública e de um político. O senador Blairo Maggi falava agora há pouco dos prefeitos, e hoje, senador José Agripino, está mais fácil o sujeito sair de um homicídio sem processo do que do mandato de prefeito. Não queremos aqui que se jogue nada para debaixo do tapete. Não queremos absolutamente isso, e Vossa Excelência tem dito isso aí na tribuna. O que queremos é que não sejam jogados na lata do lixo biografias como a sua. Não podemos deixar que se assassinem reputações. Isso é preocupante, e eu creio que o Ministério Público, com certeza, vai a cada dia se preocupar com isso, porque nesses valores também está sustentado a instituição Ministério Público. Porque valores como honra são valores que às vezes demoram uma vida inteira para se construir. para se constituir. E às vezes segundos, às vezes 5 segundos de Jornal Nacional se destrói toda uma bibliografia, que depois fica impossível de se reconstituir. Lhe parabenizo, espero que em breve todos esses fatos possam ser esclarecidos e que Vossa Excelência tenha a tranquilidade que já tem de continuar fazendo um bom combate aqui no Senado Federal Brasileiro.
Senador, obrigado, senador Zé Medeiros. Muito grato pela sua manifestação. Com uma observação só, meu conterrâneo Zé Medeiros, conterrâneo Potiguar, hoje residente do Mato Grosso. Qualquer acusação pode ser feita. Eu acho que eu sou objeto de uma acusação injusta, mas a acusação feita merece e tem que ser objeto de investigação. Eu entendo como tal, democraticamente entendo como tal. O que eu desejo é que a investigação seja feita rápida, isenta, reafirmando a minha confiança no Ministério Público Federal, na Polícia Federal e nos órgãos da Justiça. Ouço com muito prazer o senador Cássio Cunha Lima.
Senador Zé Agripino, talvez contrariando a expectativa de muitos, eu não estou aqui para lhe prestar solidariedade. Vossa Excelência não precisa dela. Não precisa porque estamos diante de um momento em que o Brasil tem a necessidade de experimentar. Por mais doloroso que seja no campo pessoal, por mais constrangedor que seja no aspecto público, esse é um instante em que temos a chance de ter um país fortalecido nas suas instituições, nos seus valores de democracia, porque nenhum homem público está imune à investigação. É uma regra básica de quem exerce a atividade pública. Mas tenho certeza que, com a decisão que foi tomada dentro de um rito processual, Vossa Excelência terá a oportunidade de fazer aquilo que Vossa Excelência já afirmou na tribuna, mostrar toda a lisura, correção do seu procedimento, e isso servirá como instrumento de reafirmação daquilo que já conhecemos, e eu particularmente, que o acompanho já de longa data, não só com o meu olhar atento de vizinho paraibano, mas também com as relações de fraternidade e amizade que não apenas nos une, mas, sobretudo, uniram Vossa Excelência ao meu pai, o nosso poeta Ronaldo Cunha Lima. Então, o senador Tasso Gereissati foi muito feliz em sua exposição, que traduziu bem o sentimento de todos que estão aqui. Então, é muito constrangedor estar prestando solidariedade daquilo que não se deve, daquilo que não se tem, que não se precisa. Não me interpretem mal aqueles que usaram esta palavra, eu estou apenas tentando trazer uma nova ótica para o pronunciamento de Vossa Excelência, que é feito com muita clareza, com muita firmeza, no sentido de pontificar aquilo que eu estou repetindo. Ninguém está imune à investigação, que essa investigação seja feita de forma célere, de forma isenta, e que floresça mais uma vez, resplandeça a força da verdade. E é o que vai acontecer, com certeza, diante desse processo que está sendo hoje analisado pelo Supremo Tribunal Federal, dentro de um país que acompanha muito atentamente a essas transformações, até porque precisamos fazer essas distinções. Eu hoje acordei com uma publicação não só agressiva, mas criminosa, na página oficial do Partido dos Trabalhadores, que depois, ao longo da manhã, foi retirada, mas com inverdades, com acusações, e isso é porque é um partido político com registro no Tribunal Superior Eleitoral, com acusações absolutamente difamatórias, com calúnias, com inverdades completas, para revelar o grau de disputa política, de calor que está acontecendo no país. Grupos se organizam para esperar parlamentares nos aeroportos, com agressões, com palavras difamatórias, enfim, a temperatura está crescendo, está subindo e vai se elevar ainda mais, mas nada vai nos intimidar. Continuaremos fazendo o nosso trabalho com coragem que o momento exige, com a altivez que a circunstância necessita e, portanto, é tocar a bola para frente e esperar de forma serena, como Vossa Excelência tem feito, a conclusão desse processo investigatório, que ao final e ao cabo vai atestar aquilo que nós já sabemos diante da postura, do comportamento de Vossa Excelência ao longo de toda a sua trajetória como homem público. Sigamos em frente, porque o Brasil espera de todos nós uma contribuição efetiva para uma mudança profunda em todo esse quadro lastimável de deteriorização dos valores do que é público, da organização criminosa que tomou conta do Estado brasileiro e levou o país a enfrentar esta que é a pior crise de toda a nossa história.
Obrigado, senador Cássio, meu fraterno amigo, pela sua manifestação equilibrada. É isso aí. A acusação está feita, reputo injusta. Os órgãos de investigação têm a obrigação de fazer a investigação, que o façam. Apenas é isso, que façam de forma célere e que cheguem ao veredicto em função das provas que venham a ser exibidas de parte a parte. Eu estou tranquilo. Ouço com muito prazer e quero registrar o senador Omar Aziz, o senador José Serra, o senador Benedito de Lira e o senador Anastasia, o senador Flecha Ribeiro, por favor.
Senador José Agripino, eu conheci na década de 90, quando Vossa Excelência era governador do Rio Grande do Norte. Eu prestei atenção no que Vossa Excelência falou, ouvi os comentários dos colegas, a solidariedade de alguns, mas eu queria lhe dizer uma coisa. Acho que Vossa Excelência, nesse momento, dá um exemplo para todos nós. Se existe um problema causado por alguém, é importante dar uma explicação à sociedade, principalmente àquelas pessoas que a gente ama. Porque ninguém sofre mais, senador Agripino, do que a nossa família. Eu não chamo ninguém, nunca ninguém vai me ouvir numa tribuna acusar alguém de ladrão, de corrupto, porque a gente não está acusando aquela pessoa. Aquelas pessoas, às vezes, até merecem ser acusadas disso. Mas essa pessoa tem filhos, tem netos, tem mulher, que não são responsáveis pelos atos de ninguém. Ninguém pode ser acusado de ser filho de alguém que cometeu um crime e a gente não pode colocar isso para a família toda. Por mais que a gente se esforce, todos nós que estamos na política, como se diz, olha, estamos na política, estamos para se molhar, né? E a gente está acostumado, tem couro duro. A vida faz com que passe os anos e a gente vá assimilando certas coisas. Mas tem coisas na vida que não dá para assimilar. A injustiça não dá para assimilar. A mentira não dá para assimilar. E quando o senhor pede celeridade, não é só no seu caso, mas eu acho que nos casos de muita gente nesse país, para que a gente possa, no final, separar o joio do trigo. Porque hoje, Vossa Excelência, nesse final de semana, saiu uma matéria em todos os jornais ou nos blogs, na internet, que tinham quebrado o sigilo bancário de Vossa Excelência e de outras pessoas ligadas ao senhor. Bem, amanhã, se não acharem absolutamente nada, o senhor vai estar procurando para colocar, dizendo, olha, eu sou inocente. Porque não vai ter a iniciativa de ninguém para lhe colocar como inocente. E quando o senhor traz isso agora, o senhor não está dando uma satisfação a ninguém. O senhor está primeiro mostrando aquelas pessoas que lhe querem bem, que confiam no senhor, que o senhor é uma pessoa de bem. Que essas pessoas podem ficar despreocupadas, que o senhor não cometeu erro nenhum. E que a sua vida é de uma transparência muito grande. Lhe conheço, tenho aqui depoimento do meu querido prefeito da cidade de Manaus, Arthur Neto, que conviveu muitos anos aqui no Senado com o nobre senador. E quero dizer o seguinte, estou torcendo para que tudo seja esclarecido o mais rápido possível. Passei por isso como governador, passei por isso como deputado, vice-prefeito. É normal, faz parte da nossa vida. Tive problemas enormes para construir uma arena, me arrependo amargamente de ter feito. E se hoje me perguntar se eu quero fazer a Copa do Mundo no Amazonas, eu digo não. O meu povo não merece o sacrifício para fazer 4, 5 jogos numa Copa do Mundo, como o Rio Grande do Norte também não merece sacrifício todo. Porque lá, diferente do Rio Grande do Norte, que foi uma parceria público-privada, eu tive que provar, veja bem, que a cobertura da arena, comprando fora em Portugal, era metade do preço se eu fosse comprar da Usiminas aqui. E o BNDES só me emprestava o dinheiro se eu comprasse aqui. Quer dizer, eu tinha que comprar mais caro para o BNDES me dar o dinheiro. Eu tinha que comprar mais caro para poder fazer a obra. Eu preferi fazer com recursos próprios e ser mais barato para que a gente pudesse ter aquela beleza da arena que nós temos. Mas, infelizmente, custo-benefício nenhum para os estados que bancaram essa Copa, custo-benefício nenhum para o Brasil, mas um triste final de festa quando pessoas que não têm compromisso nenhum com a verdade muitas vezes estão envolvendo pessoas de bem como Vossa Excelência. Eu espero que o mais rápido possível você possa estar nessa tribuna aí, né? Não sem nenhum tipo de abatimento, mas com uma alegria estampada de rosto a rosto, não para dar satisfação a mim ou aos pares senadores, mas principalmente para aquelas pessoas que nos amam de verdade, que é a nossa família. Essa sim merece o nosso respeito, essa sim merece que elas saibam muito bem. Olha, eu tenho, não envergonho primeiro a minha família, eu não envergonho a minha família. E eu tenho certeza que Vossa Excelência não envergonha a sua família como um todo, e muito menos o povo do Rio Grande do Norte, que tem um carinho muito grande. Se não tivesse, não estarias aqui tanto tempo como está. Então, que Deus te abençoe, Agripino, pelo carinho que eu tenho por você, pela relação antiga. Lhe conheci muitos anos atrás, éramos jovens naquela época, né? Éramos bem jovens, mas tenho um carinho muito grande por você e sei do respeito que o senador Arthur, prefeito de Manaus, tem por Vossa Excelência, do carinho e amizade que tem, e é extensivo à minha pessoa. Eu espero realmente que você possa esclarecer o mais rápido possível, pela sua história e pela sua família. Um abraço, meu amigo.
Obrigado pelas suas palavras fraternas, amigas e muito sinceras, senador Marazéis. Muito obrigado mesmo. Senador Serra, por favor.
Amigo José Agripino, vi a sua exposição na minha sala, a fala do senador Gereissati, cheguei aqui, a fala do senador Cássio, a fala do senador Omar Aziz, e quero dizer que eles se expressaram muito melhor do que eu poderia fazer. Mas quero aqui reiterar o que disseram e quero reiterar a importância que para mim sempre teve a nossa amizade pessoal e política, que vem da época da Constituinte, 30 anos atrás. E desde então aprendi a conhecer Vossa Excelência e desde então sou, dentro das minhas modestas possibilidades, um avalista a respeito da qualidade de homem público que Vossa Excelência possui. Portanto, quero deixar aqui meu abraço muito sincero, muito apertado.
Fala muito fundo, senador Serra. O aval que Vossa Excelência manifesta de público nessa tarde fala muito fundo à minha vida pública e à nossa amizade que vem de longe.